andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús. Os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz, enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, que é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco.
3:40. Acompanhamos Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. E vamos juntinhos até às 5. E esta canção, nós estamos recebendo hoje aqui os responsáveis pela catequese da nossa Diocese de Dourados, a catequese que tem avançado aqui na nossa diocese, com certeza no país também, né? Vamos conversar com o Padre Alexandro, que é o assessor da catequese, mas também pároco da paróquia Santo André e amigo aqui da Rádio Coração. Seja bem-vindo, Padre Alexandro, tudo bem?
Obrigado, Zair, tudo bem? Obrigado pela acolhida, uma boa tarde a você, mas também aos ouvintes também, nosso amigo aqui, Gabriel, e aquela que você vai apresentar daqui a pouco, né?
Isso mesmo.
Vamos deixar no mistério,
vamos,
né?
Vamos deixar no mistério.
É um prazer voltar de novo aqui aos estúdios,
né,
Pato? Da Rádio.
O senhor fez programa quantos anos aqui? Uns três,
foram,
dois?
Creio que os 4 anos,
quatro,
né? Os 4 anos
que, beleza,
que eu estive,
hein,
à frente da formação. Eu sei que você me convidou já logo no início.
No início, vamos começar um programa do seminário.
E eu,
né,
fico contente que o programa continua, não continua?
Isso mesmo, ficou o Everton e o Padre Otair, né? E o seminarista, quando um pode,
isso,
outro vem, né?
Agora diácono, né?
Perdão, é o diácono mesmo. Meu Deus,
lá
eu me
de
encontro
Carapó.
Com ele. Senhor diácono, sua bênção.
É que ele é novinho, né? Mais novinho que você, né, Gabriel? Eu acho. Um ano mais velho?
Isso. Mas ele tem um rosto de menino, né?
Mas é uma benção, né?
Uma benção de menino.
Eu ouço ele algumas vezes e eu percebo, né, que ele leva o programa ali com...
Muito assim.
Ele, os seminaristas e o padre, né?
Isso mesmo. Que bom, padre. Seja sempre bem-vindo, tá? A casa é sua.
Obrigado,
tá?
Obrigado.
E vamos receber a nossa Gislane. Eu falava assim que ela é patrimônio da igreja na catequese. Oi, Gislane. Ela que é coordenadora diocesana. Tudo bem, Gislane? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Zair. Boa tarde, Gabriel, né? Estamos aqui com o padre Alexandro, a seu convite.
Sim.
E nós queremos também cumprimentar os nossos ouvintes, já digo os nossos, porque estamos aqui, né?
Sim.
Juntamente com uma equipe, eu não saberia trabalhar sozinha, né? Ainda brinquei com o Dom Henrique, veio falar comigo que tinham escolhido. Eu falei, é uma equipe, né, Dom Henrique? Porque sozinhos a gente não vai conseguir nada. E aí temos o padre Alexandro, que já é um conhecedor da catequese, a irmã Yolanda, que está chegando, e toda uma equipe, né,
tá,
que
certo,
nos ajuda. E assim, não existe uma questão num coordenador. Todos podem colaborar e melhorar a nossa caminhada.
Tá certo. Destacando também que o programa Igreja em Saída, uma vez por mês, é da catequese, né?
Isso.
Como tem sido a experiência, o Gislaine, aqui,
olha,
na Rádio Coração?
Então, é uma experiência gratificante, porque às vezes a gente fica meio inseguro, vamos dizer, por não estar talvez correspondendo, né? Às vezes alguém fala, nossa, ninguém, quem mandou, né, uma mensagem, quem está nos ouvindo, mas é muito novo ainda.
É muito novo, né? Começando esse trabalho, né?
Mas é bem interessante, porque a gente não pode abrir mão dos meios de comunicação.
Não podemos mais, né?
quando você insistiu muito para que nós participássemos, né? Eu dizia, ai meu Deus, mas porque quando você assume, você tem que assumir.
Tem que assumir, né?
Né? E aí eu pensava, e não pode ser só uma pessoa, mas...
A equipe, né?
Mas a equipe tem se esforçado para estar presente, para vir, para preparar, né?
Muito bom.
E vale a pena, porque não dá para abrir mão.
Não.
Né?
Não mais. Bom, final de semana, acredito que sexta, sábado e domingo, vocês passaram por um grande encontro, porque a gente teve lá na casa do Cursílio, padre, e era muita gente, muitos catequistas, e isso alegra muito nosso coração de saber que os catequistas estão se preocupando em receber a formação para eles poder passar a formação para as crianças e para os adolescentes e até para os adultos, como é o caso da Gislaine. O que o senhor diria desse encontro?
Olha, foi uma bênção, né? Mais de 250 catequistas, né? De todas as foranias, então, de nossa diocese. Então, a gente fez questão de conhecer cada catequista e pedíamos, né, logo no início que se apresentassem.
Ah, é?
De cada forania.
Ah, que legal.
Então, hoje a nossa diocese é composta por 6 foranias e tínhamos, então, a participação de todas as foranias. E é um tempo especial, né? A gente contou, então, com a valiosa colaboração da irmã Maria Aparecida, né? Que é uma catequeta, doutora na área da Bíblia, mas, assim, muito comprometida também com a catequese e auxilia a igreja no Brasil inteiro, né? Então, não é simples contar com uma presença assim, né, desse porte, né, vamos dizer assim, com tanto conhecimento e amor à catequese. E ela pôde estar conosco, né, de sexta-feira até domingo, encerrando com o almoço. Foram momentos assim de uma rica partilha, onde ela nos ajudou, né, na reflexão com os nossos catequistas. E eles voltaram, né? Eu tive a alegria de celebrar a missa de encerramento, de ação de graças, né, pelo encontro. E eles voltaram animadíssimos, né, com o compromisso de colocarem isso em comum com os demais catequistas, né? Porque hoje, Osair, você ouve assim 250 catequistas, mas graças a Deus é uma pequena parte, né?
É
a menor parte.
Uhum.
Porque a nossa pastoral, ela conta com mais de 1.500 catequistas, né? E a gente tem como projeto para este ano ainda reunir esses pouco mais de 1.500 catequistas para continuarmos, né, Gislaine?
Sim.
Aquilo que vem acontecendo, né? Aquilo que está acontecendo na nossa diocese. Agora com a escola catequética que ocorreu semana passada, fim de semana passada, mas também já com Dom Leomar, né, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, que esteve com a gente, aí eu me refiro aos padres, né, para com os padres, para refletirmos a catequese com inspiração catecumenal, né? Então, vem acontecendo já um processo gradativo de estudo, vamos dizer assim, de aprofundamento acerca desse novo modo de conceber, de fazer a catequese, né?
Tá certo. E para você, Gislaine, foi
então
importante,
Osair,
você como coordenadora diocesana?
Trabalhou, né, Gislaine? Meu Deus!
Quando nós nos deparamos com esses com as inscrições de mais de 250 catequistas, eu confesso que eu levei um susto junto com a equipe. Porque o IPAD não caberia tanta gente.
Não.
Né? E nós pensávamos, meu Deus, onde colocar toda essa gente, não dificultar demais, porque estavam... aqueles dias eram muito frios.
Bastante frio.
Né? E tudo isso nos deixou assim, bastante preocupados. Aí, numa reunião, né, o padre até sugeriu, por que a gente não procura a casa de Cursílio? Né? Embora seja um pouco afastada do centro, foi a nossa grande
saída.
Né?
Deu tudo certo.
A casa estava desocupada aqueles dias e nós então nos mandamos para lá. E foi muito bom, porque o lugar é bem gostoso, bem aconchegante, né,
Sim.
padre? Não é aquele frio que nós imaginávamos, o espaço bem interessante mesmo. Então valeu a pena, Né? Tá valeu certo. A pena você não fechar, porque a nossa primeira vontade era dizer, não vai ter mais inscrição, vamos parar por
mas
aqui,
não pode, né?
Mas ao mesmo tempo a gente pensava, nossa, como fechar uma porta para as pessoas que estão querendo vir.
Muito bem, parabéns, né? Para vocês.
E foi muito, muito, como o padre está dizendo, gratificante. Trabalhamos muito, né? Sabemos, mas valeu a pena.
Valeu a pena, né? Uhum. Bom, eu percebi algumas coisas e também eu já tenho conversado com o Dom Henrique pelo próprio encontro que os padres teve sobre com esse
Dom Leomar, né?
Onde ele pôde explicar que há algumas transformações sobre a iniciação cristã. O que, que vocês gostariam de dizer? O que, que vem de novo? Porque a doutrina da igreja é a mesma, não muda, mas o que, que vem de novo por aí, padre? Ou que já esteja acontecendo?
Na verdade, existe, né, uma, vamos dizer, uma intenção da igreja que não é nova. Já há mais de 10 anos, né, a igreja estuda, né, a viabilidade de se adaptar aos novos tempos, um novo modo de fazer catequese. O que que ocorre? É que agora, no fim da última assembleia dos bispos reunidos em Aparecida, surgiu um documento. Documento
107,
que trata agora em forma de documento, não mais de estudo, que normatiza, vamos dizer assim, dá pistas novas para a igreja do Brasil inteira, né? Para que então inicie na prática então essa forma nova de catequese. Por que modelo novo, vamos dizer assim? Porque a gente quer naquilo que for possível ajudar as crianças, os adolescentes e os jovens a compreenderem, a partir dos catequistas também, né, com essa nova compreensão, de que a catequese não pode ser entendida como que se fosse uma sala de aula, onde se tem uma diplomação, certificado no fim, onde tem data de início e de término. Né? Então, a catequese com inspiração catecumenal, ou IVC, Iniciação à Vida Cristã, ela quer nos ajudar a fazer com que todos nós, padres, catequistas e jovens catequizandos, que todos nós compreendamos que a catequese ela deve ser permanente, não é assim, Gislaine?
Sim.
Permanente, e que tem o seu ponto mais alto, seu ápice, com a recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Mas que não finda aí, continua, né? Porque assim a gente compreende catequese, tanto na preparação para o batismo, como também na preparação para os noivos, como também, enfim, uma catequese que envolva, né, todas as realidades de, nossas comunidades. Para isso, lógico, né, naquela conversa prévia que tivemos agora há pouco, né, antes de iniciarmos, se requer catequistas preparados.
Exatamente.
Né? Porque como que a gente vai propor uma catequese diferenciada para as crianças, para os adultos, se o catequista ainda não compreende isso, né?
Verdade.
Por isso que, ah, padre, é tudo novo? Não, existe um caminho aí, e eu tenho que frisar que desde quando Dom Henrique chegou, está à frente de nossa diocese, ele tem tratado assim esse assunto, vamos dizer, essa realidade como uma prioridade.
Sim,
não é mesmo, Gislaine?
Verdade.
A formação
ajudar,
é prioridade.
A catequese é prioridade, né? Ele disse isso no sábado, né, Gislaine? No sábado, celebrando, ele colocava isso, e ele entende que é preciso que todos nós, a começar por ele, né, nos sintamos aí parte dessa mudança, dessa transformação. Por isso, essas formações, né? Dom Leomar veio há alguns, creio que 2 meses atrás, né? Abril, ele veio no mês de abril.
Maio, não foi, padre?
Maio, ele veio no mês de maio trabalhar com os padres e uma noite com os catequistas aqui da cidade, né?
Sim.
Alguns também vieram de cidades vizinhas. Mas também agora a irmã Maria Aparecida, nessa nossa escola catequética. E no mês de setembro, se Deus quiser, nós teremos um dia, que é onde a gente chama, eu creio que você vai se lembrar do encontrão da catequese,
lembro.
Ocorreu alguns anos atrás e agora nós vamos fazer o terceiro encontrão, mais uma vez trazendo, né, a iniciação à vida cristã como assim o tema principal, para que então a gente possa nos aprofundarmos um pouquinho mais, né?
Certo. Gislaine, há quantos anos você é catequista?
Entregou, hein,
Gislaine? Não, também você fica perguntando. Mas eu sei que a gente, há muito tempo, né? Os freis ainda estavam na nossa paróquia, os franciscanos.
Ah, é? Daquela
na catedral, né?
Na catedral. O Frei Maurílio, era o Frei Ugolino, né? Eu
que
já
lindo,
era
hein?
Catequista.
Que
sim.
Bênção.
E aí eu queria só enfatizar aqui que o Diretório Nacional de Catequese, que saiu em 2005, né, padre, já falava da importância da iniciação à vida cristã. Então você vê, já tem quanto tempo, né?
Isso mesmo.
E eu lembro também que nós participávamos porque os documentos vinham para a gente dar uma olhada, sabe? Não foi feito de cima para baixo,
sim,
né? Mas a gente ali discutia, verificava, não sei se o senhor lembra, padre.
Sim.
Né? E aí ele foi amadurecendo, né? Amadurecendo até a gente ter essa proposta quase que como obrigatória. Ou muda ou muda.
Ou muda ou muda.
Né?
Tá. E você, como catequista, você é coordenadora, mas você é catequista. Até fiz a pergunta há quanto tempo, só para valorizar mesmo o seu trabalho.
Mas tem mais de 30 anos.
Mais de 30 anos, né?
Sim.
Agora, essa proposta nova, como diz o padre, que não é tão novo, que já vem se estudando, agora é uma realidade que se transformou num documento.
Sim.
Dentro da sala de aula, como que vai se comportar? Qual que será a temática?
Então, Osair, em primeiro lugar, não será, há muito tempo, a gente já não fala mais em sala de aula.
É?
É uma
mudou,
sala
então, essa...
de encontro. Né?
Que legal,
e a gente começa até os encontros falando que é um encontro de amigos, que ali nós temos que fortalecer os nossos laços e a partir daí estudar a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática. Então, o que que há de mudança? A sala tem que ser aconchegante. As crianças, os jovens, os adultos, eles têm que se sentirem acolhidos. A palavra é acolher.
Certo.
Né? A palavra-chave ali do início. E aí, então, nós temos a mesa, né? Que a gente lembra a Eucaristia, lembra
isso,
a mesa lá da família. A mesa no centro, as cadeiras e o ambão, né? O ambão que serve para quê? Para aqueles nossos adultos, jovens ou crianças, a partir do momento que eles estudam, que eles leem a palavra, eles vão proclamar a palavra ali no ambão e voltam e sabe, é olho no olho, Osair.
Conversando,
trocando experiências, né? Eu até comentei com você que os meus adultos eu tenho que ficar bem atenta, porque ali a gente tem pessoas de diferentes profissões, né? Então eles têm ali médicos, psicólogos, as pessoas que já têm uma caminhada profissional diferenciada das,
claro,
crianças, né? E eu falando para vocês que eu estava trabalhando os mandamentos com eles e percebi que um deles estava em dúvida, né? Eu vi a questão do domingo, do sábado, como é que é isso? Aí eu trouxe o catecismo da Igreja Católica, né? Que é o nosso ponto forte.
Exatamente,
também, para esclarecer.
Exato.
E percebi neles assim, puxa, entenderam, porque biblicamente está lá explicado. Né? Por que que é a opção hoje pelo domingo, tá, e não pelo sábado? Então, tudo isso requer do catequista, Osair, uma preparação e uma... E você
tem
realmente
que saber, tá, né?
Atento.
Atento, tem que saber o que está falando, né?
Tem. Você não pode ir ali fazer de conta.
Não vai dar certo.
Não.
Agora, aquele catequista, então, que está lá falando, isso aí não vai poder mais, porque mudou muito, então, essa temática nova da maneira que
ele
vocês...
Ele pode até falar,
sim,
mas falar...
não só ele, né?
E o centro de tudo, o livro, o subsídio, né, que a gente tem, ele é importante. Mas o mais importante é o catequista conhecer a Bíblia, que é o livro principal, né? É a palavra de Deus, é conhecer Jesus, é aquilo que você falou, o querigma. Eu anunciar esse
isso
Jesus.
Isso que eu achei mais interessante lá na fala da irmã, que eu estava lá, eu percebi, uhum, essa questão querigmática, fazer uma experiência, né?
Exatamente.
Com Deus, né, padre?
É.
Isso mesmo.
Uma experiência.
Aí
com Deus.
Nós vamos adentrar já naquilo que a revista Ela vai contemplar no mês que vem, né? Acerca dos tempos, né? Nesse novo modo de catequese, a gente... Se até então a gente entendia por série, né?
É.
Agora a gente entende por tempo, né?
Então depois
são
nós vamos
tempos.
Falar.
Para o próximo capítulo?
Próximo capítulo, então, né? Tá não bom. Saia daí. Daqui a pouquinho, o Padre Alexandre tem uma página especial da catequese aqui na nossa revista Elo. Vamos lá, voltamos já já.
Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.